eu sou o professor Jairo e este é o podcast Memorial Jesuíta Unicinos, de uma série de 2 podcasts criados a partir do projeto Comunicar o Sentido do Sagrado, Arte Sacra, Cultura Missioneira e Paramentos Litúrgicos como Documentos Históricos. Projeto este que foi contemplado no edital SEDAC número 07-2021, FAC Patrimônio, está sendo realizado com recursos do Procultura RS, Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você que tem interesse em educação, pesquisa, história cultural, história das religiões, arte sacra, preservação e conservação de acervos, está convidado a ficar conosco e participar dessa atividade. Neste podcast, vamos conversar um pouco sobre a relevância histórica, a necessidade de preservar e conservar os bens materiais e imateriais, a preservação da cultura e da memória a partir dos acervos salvaguardados no Memorial Jesuíta e no Instituto Anchietano de Pesquisas. Para conversar conosco, temos o prazer de contar com o padre Luiz Fernando Medeiros Rodrigues. O padre Luiz Fernando é doutor em História Eclesiástica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é professor do curso de História da Unicinos e foi diretor do Memorial Jesuíta e do Instituto Anchietano de Pesquisas, além de ter elaborado o projeto Comunicar o Sentido do Sagrado e ter sido seu primeiro coordenador. Padre Luiz Fernando, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Estamos aqui também na presença do professor Tiago Chagas, representando aqui também o Memorial Jesuíta. Seja muito bem-vindo, Tiago. E o Memorial Jesuíta, assim como o Instituto Anchietano de Pesquisas, desempenha um papel fundamental de salvaguardar e conservar o patrimônio documental, arqueológico, bibliográfico, que constituíram a formação e atuação educacional jesuítica na região sul do Brasil. Padre Luiz Fernando, eu inicio a nossa conversa, então, lhe perguntando qual o significado histórico dos acervos biblioteconômicos e documentais que integram o Memorial Jesuíta e o Instituto Anchietano de Pesquisas?
Obrigado pela pergunta. Eu acho bastante relevante no sentido de que a Associação Antônio Vieira, a ASAVE, que é a mantenedora da Universidade Unicinos e também do Memorial e do Instituto Anchietano, vê como essencial, até estratégico, né, a função de preservação cultural. E nesse sentido, nesse aspecto, a preservação da memória e memória histórica dos jesuítas que atuaram nas obras aqui no sul do país. Essas obras tinham bibliotecas, tinham acervos, material vário, que veio a formar depois o acervo tanto do Memorial quanto do Instituto Anchietano, e a um certo momento foi recolhido e conservado aqui na universidade. Essas coleções, elas começaram a ser recolhidas, a partir bem do início da presença dos jesuítas aqui no sul do país. Estou falando lá pelos anos de 1913, quando se constituiu a primeira casa de formação do clero aqui em São Leopoldo, o primeiro seminário provincial em São Leopoldo. Depois, quando essa organização de seminários se tornou mais forte, em 1942, começaram a aparecer faculdades de filosofia e teologia, Cristo Rei, se formaram bibliotecas mais consistentes. E junto com essas bibliotecas apareceram os professores que estudavam as mais diferentes disciplinas na época. E cada um foi criando o próprio acervo pessoal. O objetivo geral do Memorial e do Instituto Anchietano é, digamos assim, guardar, conservar, preservar e também disponibilizar esse material que ao longo dos anos foi recolhido. Nesse sentido, esses acervos, eles refletem a grande diversidade cultural da presença dos jesuítas em meio aos imigrantes europeus que aqui colonizaram o sul do país. Acho importante porque essa complexidade cultural, ela também reflete um pouco as formas particulares aqui do sul do país, mas também da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, do Brasil, onde atuavam os jesuítas, sobretudo na educação, mas não só na educação. É interessante notar que depois, lá pelos anos 90, não é? A própria universidade já tinha produzido uma série de dissertações, teses de doutorado, utilizando como base boa parte desse material. Então, dentre as coleções e arquivos documentais que foram se formando ao longo dos anos, o acervo histórico reflete toda essa ação concreta de trabalho dos jesuítas em meio a imigrantes. E também da formação interna dos jesuítas, bem como da formação a externos. É importante lembrar que esses seminários, que em princípio se voltavam para sacerdotes religiosos e seculares, isto é, aqueles padres de paróquia das dioceses, também preparava um conjunto de pessoas que veio a ser os fundadores, que vieram a ser os fundadores das universidades, nas universidades federais, das diversos setores, como psicologia, filosofia, arqueologia e assim por diante, ciências naturais, né? Então, esses professores recolheram muito material. Esse material está conservado aqui na universidade e, claro, é um material que espelha essa atividade, espelha o conhecimento da época, espelha uma forma de pensar e agir, não é? Que nos dá a possibilidade de compreender uma coisa que é muito cara aos jesuítas, a relação entre ciência e a fé, não é? A relação da, digamos assim, da ação desses religiosos, não só em termos de oração, não é? Em termos assim estritamente religiosos, mas também de promoção cultural, promoção social, promoção da pessoa em todos os seus valores, não é? E claro, esse material reflete a ação econômica, na medida em que temos material que ensinavam os colonos a fazer contas em português, não é? Para poderem comerciar os seus produtos. Temos material que reflete o trabalho feito com o direito, então toda a questão relativa às constituições, constituição do Estado, da província do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, não é? Reflete também, esse material reflete a formação pedagógica, não é? Modos de ensinar, conteúdos, gramática, linguística e, claro, o grosso, as ciências naturais. E depois, mais recentemente, com o padre Inácio Schmidt, toda a parte arqueológica, não é? Que é uma das pérolas do Instituto Anchietano. Não é?
Perfeito, padre Luiz Fernando. Agora até, olhando sobre esse aspecto da documentação, né? E o documento, a gente pode entender aqui de diferentes aspectos, que não é só o documento escrito, né? Mas também objetos, enfim, né? Também podem ser considerados como documentos e também como fontes históricas. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do uso dessas fontes, né? Pelo historiador, mas lembrando um pouco daquilo que você comentou agora, eu vejo aqui, por exemplo, né? Como documentos de extrema importância, e aí voltando um pouquinho no tempo, né? Lá para os séculos 17, 18, né? As chamadas cartas ânuas, né? Que contam um pouco dessa história da ação da Companhia de Jesus nesses primeiros tempos, né? Especialmente ligados à evangelização, né? De grupos indígenas, como os Guarani, por exemplo, né? Que são documentos extremamente importantes também, né? O que você pode falar um pouquinho sobre essas cartas ânuas?
Olha, sem dúvida, tocaste num ponto, digamos assim, essencial. A Companhia de Jesus é a primeira ordem, digamos, da modernidade. E como ordem moderna, ela instaura um serviço interno de comunicação em que a escrita é fundamental. Então, desde a sua fundação, a companhia foi registrando toda a sua atividade. E, claro, não eram só cartas. Uma dessas relações importantes para o governo da companhia era saber como é que andavam as missões no século XVI, XVII, XVIII, né? E dar orientações bem concretas a esse respeito. Então, a relação entre o governo central e o governo provincial e a ação do jesuíta concreto no local específico, né, em que ele atuava. Essa relação toda foi codificada naquilo que nós chamamos cartas anuas. As cartas anuas eram, como diz o nome, uma carta anual em que o provincial ou um delegado do provincial recolhia todas as informações da atividade pastoral dos jesuítas e colocava numa forma de relatório, né? Um relatório que visava, digamos, mostrar o progresso da evangelização, mas também a parte econômica, a parte social, benefícios que isto gerava, mas também dificuldades que os jesuítas encontravam, a fim de que o governo central, o governo em Roma, tivesse as condições de poder administrar da melhor forma possível a atividade dos jesuítas. É interessante notar que essas cartas anuais permitiam também troca de informações entre missões diferentes. Me lembro de um caso, durante o governo do general Borgia, lá no século XVI, em que o Brasil enfrenta uma dificuldade, escreve a Roma, dizendo as missões aqui estão tendo dificuldades neste ponto. Ao mesmo tempo, Roma recebe uma carta, igualmente dizendo, pedindo instruções, mas que vinha das Filipinas, não é? E o geral diz, escrevendo para a província das Filipinas, diz, no Brasil estão experimentando isso, experimentem vocês aí. E troca essas informações com o Brasil, Brasil-Filipinas. Então, a carta anua servia também para isso, para dar informações, lastro, para que se pudesse melhorar a ação dos jesuítas na evangelização nas diferentes partes onde se encontravam. E, claro, todo esse material é riquíssimo para a historiografia sobre as missões, sobre a história da América Latina em geral, né? Porque contempla vários aspectos. E nós temos uma boa parte dessas relações no Instituto Anchietano de Pesquisas, e é uma fonte fundamental para a pesquisa, né? Não conheço pesquisador que não corra atrás desse material para estudar mais atentamente uma época, uma determinada atividade, por exemplo, toda a questão do gado, a introdução do gado, o comércio do gado, a relação com os índios, não é? Toda a infraestrutura que girava em torno ao cuidado das vacarias, não é? A descoberta de novas terras, novos pastos, enfim, tudo que girava em torno da missão era relatado nessas cartas. E claro, naturalmente, todos os dados relativos à evangelização, batizados, mortes, casamentos, não é? E isso é uma fonte extremamente rica para a gente saber como era o modo de viver de uma determinada época, né? Que problemas morais existiam na época, como pensavam de solucionar esses problemas, por exemplo, da poligamia entre os indígenas, né? Ou dos banquetes rituais com carne humana, né? Como erradicar isso, a introdução da erva mate, enfim, né? Estilo de até organização para a guerra, né? Ou tratados de paz, né? Então, a carta anua traz informações a 360 graus de uma determinada região, em todos os sentidos. é super importante.
Então, esse é apenas um dos documentos, né, vamos dizer assim, que estão sob a salvaguarda então, do Instituto Anchietano e do Memorial. Né, existem muitos outros e aí reside então também a importância, né, da conservação e da preservação desse tipo de documentação. Né?
Naturalmente. O memorial tem como função exatamente isso, não é? E essa preservação, essa conservação, ela, digamos assim, atua em vários âmbitos, né? Ela atua, digamos, não só recolhendo material e colocando num estado de boa conservação, mas também vendo se é possível restaurar o material, né? Em que medida a gente consegue recuperar, digamos, da melhor forma possível o material que nós temos. Às vezes é tão danificado que é melhor deixar como está. E assim mesmo ele nos traz informações muito importantes. Por exemplo, nós temos uma série de códigos, não é? De teologia, bastante danificados, mas que no dorso, na ligatura do dorso, existem pequenos retalhos de plicas medievais, isto é, de pequenos retalhos de manuscritos medievais. Então, a gente pode estudar só isso. Ou podemos estudar os nós que uniram os vários cadernos de um determinado volume. Isso nos dá a possibilidade de identificar a botega que confeccionou isso, a época, todo o percurso desse volume até chegar a São Leopoldo, as várias bibliotecas, as várias mãos pelas quais passaram, as anotações. É muito divertido encontrar no século XVII, por exemplo, nos livros que temos do século XVII, anotações dos alunos daquela época. Já naquele tempo, os alunos desenhavam os professores em sala de aula, comentavam as aulas como iam, né? Devo dizer que alguns desenhos não diferem muito dos desenhos dos alunos modernos, né? Então, alguns muito chateados com alguma coisa, colocam lá alguma vinheta, né? Então, isso nos dá um pouco do cotidiano da educação, da formação numa determinada época. Nos traz também, como dizia, a nível de teologia, não é? O sentido do sagrado, o sentido do profano, o sentido da vida cotidiana da própria fé. Então, valores, contravalores, não é? Tudo vem elencado. Eu recordo agora um volume que temos, que está guardado no cofre, porque é muito importante, no cofre do Memorial Jesuíta, que são manuscritos de pregações, de homilias, realizadas no período final das reduções guaranis. É extremamente importante esse volume, porque nos reproduz não só como era feita uma pregação, então todo o sentido da homilética, da retórica, dos argumentos que se colocavam, né, da estilística clássica que ali aparece, mas também os problemas que ali evidentemente apareciam na vida cotidiana das pessoas. Né? O que era considerado pecado? Transgressão, né? Ou virtude, né? E como é que a sociedade vivia isso naquele período. Então, esses elementos, junto com outros elementos, falando da documentação mais moderna, é de lembrar que todos os pesquisadores jesuítas e alguns não jesuítas que estão com seu material preservado no Memorial e no Instituto Anchietano, trazem as observações desses cientistas de um determinado período, né? E, claro, isso, cada material exige uma seleção de preservação própria para aquele material, né? Então, temperatura, umidade, iluminação, manuseio, o tipo de conservação que se coloca, né? Tudo isso faz sim com que depois o pesquisador moderno tenha acesso e possa trabalhar sobre esse documento da melhor forma possível, né? Sem danificá-lo, ou com o mínimo de dano possível, né? digamos assim, preservar uma memória, trazer à luz uma memória que de outra forma se perderia, né? De certa forma é trazer para os dias de hoje o conhecimento de uma determinada época, de um determinado grupo, e também uma coisa muito importante, que é o transporte de conhecimento. Como é que esse conhecimento viajou entre lugares, entre pessoas e através do tempo. Então, tudo isso a gente busca preservar no Memorial e no Instituto Anchietano de Pesquisas.
Então, é importante, né, Padre Fernando, de lembrar, né, que quando a gente fala, né, nesses acervos e nesses locais, né, em que a guarda desses acervos se dá, né, não é apenas a guarda em si, né, não é apenas o acervo ali naquele lugar salvaguardado, mas tem também cumprir uma função, né? Essa função está ligada justamente a isso que você comentou, quer dizer, é também abrir esses acervos para pesquisa, né? A pesquisa em diferentes campos de conhecimento, quer dizer, não só no campo da história, mas em muitos outros, né? A gente vê a possibilidade aí, né? de um trabalho gigantesco e imenso, né? De utilização desses acervos para pesquisa.
Olha, Jairo, é muito importante lembrar que não é só viver o passado. Estou lembrando aqui do herbário que está conservado do Instituto Anchietano de Pesquisas. Veja, o herbário tem uma série de amostras, não é? De plantas, de madeiras relativas ao Rio Grande do Sul. É possível, por exemplo, trabalhar hoje, com as condições que temos hoje, o DNA desse material, né? E talvez, com esse conhecimento, aprofundar ou integrar a outras pesquisas. Por exemplo, no campo médico, com ervas medicinais. É só um exemplo de um material conservado que pode ser reutilizado hoje, não é? De uma forma bem prática. Mas também é importante ver que esse material ele está, digamos, num lugar de memória. Não é? E um lugar de memória não é um lugar, não é um museu. Um museu a gente coloca o material lá, vê e pronto. Né? O lugar de memória ele tem como função, não é? Digamos assim, trazer ao presente, não é? Algo que não é tão evidente nas nossas memórias. A gente sabe quando tem aniversário do pai, da mãe, do irmão, né? Mas alguns elementos de memória, se a gente não organiza, ele se perde. Então, o lugar de memória tem uma função social muito importante, porque liga o material a uma comunidade, a memória dessa comunidade, não é? Ela, digamos assim, o lugar de memória, ele organiza a identidade de um grupo, não é? Quem eram os imigrantes que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, não é? Não só conhecer, digamos assim, nomes, datas, mas saber a identidade dessas pessoas. Isto é, o lugar de memória, ele estabelece uma relação entre o material, a comunidade, o indivíduo e, digamos, no nosso caso, a universidade, entre professores, alunos, pesquisadores. E essa relação é uma relação que visa resgatar um testemunho humano, visa resgatar, digamos assim, valores. Visa valores que têm que ser conservados para gerações futuras, né? Visa ampliar, digamos, as gerações futuras, né? Os testemunhos dessa ação humana do passado, como é que ela se produziu, através de objetos, através de escritos, né? Mas ela se abre a uma diversidade étnica, a uma sociocultura mais ampla, não é? Ela, de certa forma, como é o caso do herbário, ela se projeta também para para um comprometimento socioambiental. Então, o estudo no herbário, a pesquisa no herbário, pode nos levar a uma relação mais íntima com o nosso ambiente. Eu relato aqui um dado que talvez possa passar despercebido. Nós temos uma série de coleções de tabuinhas que são amostras de árvores aqui no Rio Grande do Sul. Em si, um olharia para aquilo e diria, o que é que eu faço com isso? No entanto, o Rio Grande do Sul tem um pequeno coleóptero, um pequeno bichinho bem pequenininho, que se chama Parandra cáspia, e pelo nome a gente sabe que vem lá do Cáspio, do Mar Cáspio. A Parandra cáspia come essa árvore, normalmente a acácia, né? Que interfere depois na qualidade da madeira para a indústria moderna. Então, o trabalho que se faz de pesquisa, trabalhando em cima desses elementos, nos possibilita uma nova relação socioambiental e também industrial, né? Do ponto de vista econômico, né? E, claro, isso nos dá a possibilidade de democratizar a educação, o conhecimento, nos projeta a um processo emancipatório, quer dizer, todos têm acesso a esse material devidamente preparados, né? E também nos projeta a uma coisa que, particularmente, eu acho muito importante, a questão ética, a questão de transparência no agir acadêmico, na forma de ensinar, enfim, o lugar, o espaço de memória, o lugar de memória vai para além de um simples depósito onde se preserva material, vai para além de um museu onde se expõe esse material e se estabelece uma relação de tu a tu entre o material e todo aquele que, de qualquer forma, tenha a manipular esse material, né? Ou a visitar esse material. Então, o espaço de memória não é só para preservar, não é? Mas é também gerenciar. A gente tem que aprender a gerenciar riscos, a gente tem que fazer uma conservação integrada, nós temos que ver uma preservação sustentável também de pesquisa, temos que fazer uma prevenção desses acervos, então desenvolvimento, a educação patrimonial. Veja, é tudo isso que possibilita um espaço de memória. De novo, aí eu volto à pergunta anterior, está aí a importância de conservar esse material, de preservar esse material.
Perfeito. Agora, retomando a questão que você colocou, professor Luiz, da importância social, né? E da importância ética também, né, desses acervos. A gente sabe que, entre vários acervos, né, que o memorial especialmente possui, né, e é mantenedor, né, há alguns que têm um extremo significado para movimentos sociais. É, né, uma questão tão debatida recentemente, né, em termos sociais e mesmo políticos, né? E, inclusive, o memorial recebeu uma premiação do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, em relação à assessoria a movimentos de mulheres. Poderia contar um pouquinho dessa história?
Olha, esse é um fundo, o acervo das mulheres, como nós chamamos, né? É um fundo bem curioso. Ele nasce de um projeto do curso de serviço social, de uma extensão do curso de serviço social da Unicinos, né? Esse curso prestava assessoria a movimentos de mulheres em São Leopoldo durante uma década, né? E nesse tempo se fez um trabalho de campo direto com essas mulheres, né? E se tentou abrir espaço ao protagonismo dessas mulheres em múltiplos espaços, né? Sobretudo na área comunitária da periferia de São Leopoldo. Estamos lá pelos anos 1990, né? A partir das comunidades eclesiais de base. Esse curso de extensão, com as alunas desse curso e com as professoras de serviço social, né, desenvolveram então todo esse trabalho de assessoria documentando esse material. Esse material, então, foi reunido de várias formas, né? Relatórios, enfim, fotografias, livros, não é? Tudo aquilo que depois resultou numa forma de encontro, um encontrão das mulheres, e que deu possibilidade a criar um fórum das mulheres, não é? Envolvendo toda a atividade das alunas e das professoras nessa periferia de São Leopoldo. Mais tarde, eu acho que foi em 2013, justamente, o Memorial Jesuíta recebeu essa premiação, mas em 2014, em novembro de 2014, se fez uma grande exposição sobre essa questão das mulheres, não é? Sobretudo no Ano Internacional da Mulher, 2014, sobre a questão da violência que as mulheres sofriam. E esse é um material que se conserva no Memorial Jesuíta, não é? Então, a exposição teve a curadoria da professora Claire Ribeiro Zibel, né, que era também a idealizadora desse projeto. O projeto e a exposição se chamava Da Perda da História a um Centro de Informações sobre Questão de Gênero, Divulgação, Preservação e Difusão do Acervo da Assessoria ao Movimento das Mulheres da Unicinos, não é? E esse material, então, ele visa ressaltar não só a história que se viveu, mas também tem como objeto preservar essa história através dos registros oficiais, não é? Buscando, digamos, um conhecimento mais próximo de uma realidade que nos circunda e que, devo dizer, às vezes a gente é cego. Passa por essa realidade, vê, mas não percebe que ela existe, não é? Então, esse fundo mostra o invisível, mostra o que não se fala ou se esconde, mostra o que não se quer ver, não é? Ou se quer calar, não é? E é uma voz que grita, que tem que ser ouvida. E o material ali não só está à disposição, mas de tanto em tanto ele é exposto, reexposto, para lembrar a todos, não é? Inclusive na universidade, da importância do nosso olhar sobre a mulher em São Leopoldo.
Eu acredito que essa questão que eu vou colocar agora tem tudo a ver com isso que você falou, Padre Fernando. Né? No momento social e político mais recente que vivemos, né, onde parecia que a cultura, de uma maneira geral, havia sido, e ainda em certos círculos, né, intensamente atacada e desprezada, nós poderíamos olhar para os museus, espaços de memória como esse, né, o Memorial Jesuíta, Instituto Anchietano de Pesquisa, como locais de resistência cultural.
Sem dúvida. O espaço de memória tem uma relação muito íntima com a sociedade, né? Para que ele seja um espaço de memória, ele precisa ter uma relação viva com a sociedade. Então, é evidente que nós focamos na conservação preventiva, que é aquele conjunto de medidas que a gente vai fazendo para ter uma visão multidisciplinar, né? E é evidente que isso requer uma avaliação de riscos, uma conservação integrada, enfim, uma conservação desse material. Por outro lado, essa relação com a sociedade estimula, não é, uma revisão, uma reelaboração de antigos conceitos. Não é? O que eu estou tentando dizer? Que existem movimentos, existem transformações na sociedade que mostram indagações, demandas, conflitos, novas percepções da própria realidade, não é? Que permeiam a tecnologia, permeiam as identidades étnico-raciais, permeiam as questões de gênero, permeiam valores éticos, permeiam a fé, permeiam o nosso modo de vida, né? E, claro, o espaço de memória, ele tende a fazer essa intercomunicação entre um público, os profissionais e os indivíduos de um grupo ou de uma sociedade. Para que ele seja realmente um espaço de memória, ele precisa estar atento a esses aspectos que eu dizia antes, não é? E, certamente, ele nos leva, digamos assim, a buscar produzir significados de vida no momento atual, não é? E no momento atual, a questão, da democracia, a questão da participação de todos, a questão do gênero, a questão do próprio indivíduo no seu ser, não é? A questão do ser religioso, do ser moral, tudo isso deve aparecer de uma forma ou de outra nas pesquisas que se faz, na exposição do material que se coloca, reelaborando, como eu disse, os conceitos que ali estão expressos nos documentos. Não é estranho que um documento, às vezes, nos traga uma percepção extremamente estereotipada a respeito de um determinado grupo, de uma determinada posição social, enfim, faz parte do seu tempo. Isso não quer dizer que a gente deva, perpetuar esse conceito. Isso significa que o espaço de memória precisa ser, por exemplo, decolonizado, não é? Então, nós temos ali uma série de materiais que mostram uma percepção extremamente colonial. Vocês não têm cultura, nós trazemos toda a cultura, vamos não só evangelizar vocês, vamos trazer a fé, mas vamos transformar vocês em homens e mulheres, não é? Isso podia ser aceitável num determinado momento, num determinado contexto muito particular, não é? Hoje, isso não pode ser assim. Então, o espaço de memória apresenta esse material e estabelece um diálogo mostrando novas perspectivas, novos valores, novos conceitos.
Ótimo. E tentando dar um fechamento nessa nossa conversa, Padre Fernando, a partir de tudo que a gente conversou aqui, tudo que o senhor colocou, como o senhor vê, então, essa necessidade de preservação da cultura e da memória?
Eu vejo como essencial. Não há vida sem memória, né? E isso significa que, se quisermos viver plenamente os nossos valores, devemos ter uma memória muito clara do nosso passado e a sua relação com o nosso presente, projetando ações que beneficiem não só o nosso futuro, mas também o futuro das novas gerações. Eu acho que o Memorial Jesuíta, o Instituto Anchietano de Pesquisas, a própria Universidade Unicinos, através dos seus profissionais, professores, dos seus alunos e de todos aqueles que visitam, de alguma forma participam dos projetos, das mostras que se realizam, tem a possibilidade de participar desse processo, de acrescentar novos elementos de reflexão, de pesquisa e de integração entre passado, presente e futuro.
Perfeito, perfeito. Nós vamos então aqui finalizando esse nosso encontro, esse nosso podcast, e gostaríamos de agradecer muito ao Padre Luiz Fernando pela gentileza de estar aqui conosco.
Foi um prazer enorme estar com vocês.
Muito obrigado, Padre Luiz Fernando. E assim como agradecemos, nós agradecemos também aos que estão nos assistindo, né, ou nos ouvindo nesse podcast e que escolheram ficar aqui conosco durante esses minutos nesse episódio. Já lembrando que ele vai estar disponível também, então, ao longo do tempo. Né? E agradecemos aos nossos financiadores, especialmente Secretaria do Estado de Cultura do Rio Grande do Sul, através do Procultura e Fundo de Apoio à Cultura, que tem mobilizado e aplicado recursos para apoiar projetos culturais como este. Aos nossos colaboradores da Unicinos, à equipe técnica do Laboratório Avançado de Tecnologias de Informação e Comunicação, LabTICS, à equipe do projeto Comunicar o Sentido do Sagrado e demais envolvidos na realização de todas as nossas ações. Mais uma vez, obrigado a todas e todos e encerramos por aqui. Até logo!